Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Todo mundo sabe que as emoções são parte da vida de qualquer ser humano. Um estudo publicado no jornal americano apontou que os indivíduos experimentam algum tipo de sentimento em cerca de 90% do tempo, sendo que as emoções positivas ocorrem 2,5 vezes mais do que as negativas. E quando elas vêm à tona, seja por tristeza ou alegria, o choro surge como uma válvula de escape, como uma forma de restaurar o equilíbrio emocional, segundo o estudo dessa universidade. Entretanto, para algumas pessoas, pesares ou dores não funcionam como gatilhos imediatos para o choro. Uma revisão sistemática de estudos internacionais, publicada também num documento, encontrou uma prevalência média de 30% de adultos que relataram dificuldade ou inabilidade de chorar por questões sociais, de saúde ou desconhecidas. Mas por que, então, existe essa dificuldade? Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, Dr. Bruno Pascale, psiquiatra. Bom dia, Dr. Bruno. Tudo bom? Bem-vindo à Mulher Brasileira.
Bom dia, minha querida amiga. Bom dia, pessoal da rádio e aos ouvintes. Estamos aqui para esclarecer sobre esse tema tão importante, né?
É verdade. Muita gente fala assim, que as pessoas assim... Ah, você tem que chorar e expressar sentimentos. Outros já dizem, não, você não deve expressar seu sentimento. É fraqueza. E por essas e outras razões, algumas pessoas não conseguem chorar ou só choram em algumas ocasiões bem específicas. Por que isso, doutor?
Isso acontece por propriamente até dificuldade das pessoas se expressarem emocionalmente, né? Uhum. O choro é atribuído muitas das vezes a sinais de fraqueza, a população acha assim, né? A comunidade. Sim. Ah, eu vou chorar, então vou mostrar uma certa fraqueza. E muitas das vezes a pessoa vai reprimindo seus sentimentos, até que uma hora ela não consegue mais, né, se controlar. E o choro pode ser por vários aspectos, desde uma notícia alegre, uma notícia que a pessoa tem e não esperava, né? Se chora de emoção positiva. Sim. Mas também chora por coisas negativas. Inclusive, até tem expressões de pessoas que de tanto rir acabam chorando. Então, assim, o choro é ligado, sim, a vários sinais e sintomas. Mas as pessoas só levam que o choro só que chora quem está, na verdade, sofrendo. Uhum. E nem sempre. Uhum. O choro está ligado a situações, muitas das vezes, inesperadas, que nos pegamos de surpresa. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam tendo medo de serem julgadas de forma errada e estarem sendo taxadas de pessoas fracas emocionalmente, o que na verdade é um grande erro, né?
Exato. Principalmente fazem isso muito com os meninos também, né?
Homens. Exatamente, meninos, né? Aquela história, né, que a gente ouvia, né? Homem não chora, não é isso?
Exato.
Então,
exato.
O choro. Então, o choro é mais aceito que mulheres choram, né? E
sim.
Mulher,
né? Por uma fragilidade, né? Ainda dizem que é isso, né? Uma fragilidade de expressar sentimentos. Isso, agora, exatamente. Crianças também. Tem crianças também que às vezes são impedidas pelos pais de chorar. Não chora, não. Guarda o choro. E aí tem outras questões também. Um engole o choro, por exemplo, na infância, pode ser, num futuro, uma dificuldade em chorar ou isso não tem a ver?
Tudo a ver. Na verdade, assim, quando a gente não chora, a gente não expressa na totalidade as nossas emoções, né? A gente fica com aquela frustração, né? Com aquela amargura. Quem já não engoliu um choro, né? Uhum. Enfim, isso aconteceu, inclusive, até comigo.
Sim.
Algumas vezes, né? Então, assim, o choro, a pessoa que não chora, ela fica represada e mais ansiosa fica, né? Muitas das vezes mais triste fica, e isso cria um ciclo vicioso negativo, fazendo com que o indivíduo tenha um aumento da intensidade dos seus sentimentos.
Uhum. Então, acredito que no seu consultório muitas pessoas tenham relatado isso. O que fazer quando há essa dificuldade?
Quando há essa dificuldade, a primeira coisa é, propriamente, se você está num ambiente público e está com vontade de chorar e não quer que as pessoas vejam, procure um lugar mais, né, um banheiro, ou de repente voltar para casa, ou de repente conversar ao telefone com uma pessoa amiga, algum tipo de suporte, uhum, que seja emocional, ou algum lugar mais privado, até para a pessoa se sentir mais à vontade para expressar os seus sentimentos, né? Até muitas das vezes é importante, porque quando você chora, você alivia tudo que você está sentindo.
Sim.
E é propriamente que você já se sente mais tranquilo para poder pensar e tentar resolver aquele problema ou aqueles problemas que mais estão afligindo. Mas claro que o choro pode não ser só apenas um sentimento, ele também pode fazer parte de uma doença, né? Como, por exemplo, uma depressão, como, por exemplo, uma ansiedade aguda, enfim. E também ele simboliza muitas das vezes uma situação de que é preciso olhar para si, Então, talvez precise de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, né?
Quando perceber isso, então, em família, no caso, uma criança, um adolescente, uma pessoa idosa também, às vezes o idoso também tem a questão do choro, quando começa a chorar muito, quando na verdade, tem que ter uma percepção muito aguçada, né, para verificar isso. O que o senhor nos orienta?
Então, com relação, assim, isso é uma coisa importante, né? Muita gente acha que o choro é só para pessoas que são quando a gente teve uma frustração, não.
Sim.
Na verdade, quando a pessoa já está mal há algum tempo, né, está se sentindo pressionada, ela acaba, muitas das vezes, tentando extravasar suas emoções. E lembre-se que o choro não tem idade. Ele começa desde que nascemos, que é a primeira coisa que nós fazemos, é o choro, né?
É verdade.
Quando vemos alguém, até quando nós nos despedimos de alguém, até o último suspiro, né? Então, é uma coisa que parece poética, mas é muito assim, o choro faz parte da essência humana. Então, se a gente reprime isso, mais chance de ter adoecimento tem, né? E mais chance tem de você ter não só doenças emocionais, mas também doenças de fundo somático. Físicas, inclusive, até, né? O câncer, né? Tem muito a ver com pessoas que guardam mágoa, que guardam o seu choro, né? Então,
isso é bom o senhor falar nisso, para que muita gente perceba que é necessário ter esse momento. Todo mundo tem um momento de alegria e tem um momento também que você tem que parar e se ver de uma forma melhor. Em relação às crianças, por exemplo, tem criança que já chora por todos os motivos. É normal a criança chorar, mas quando se percebe, quer dizer, acredito também que tem que ter uma atenção muito grande, que esse choro vai além do normal, do considerado normal.
Quando a pessoa começa a ter a perda da funcionalidade. O que quer dizer essa palavra, essa expressão? É quando a criança ou adolescente deixa de, muitas das vezes, sair de casa, deixa normalmente de ir para a escola, deixa de brincar com outras crianças, deixa propriamente, só quer ficar enfurnada no computador ou no celular,
sim,
jogando o dia inteiro. Isso é sinal de que algo está acontecendo. Uma depressão? Pode ser. Uma depressão, uma ansiedade, pode ser. Crianças que são muito apegadas aos pais têm a chamada ansiedade de separação. E quando, sim, vão para a escola, o que acontece com elas? Elas acabam não conseguindo ir para a escola sozinhas porque elas se sentem inseguras. Então é importante que o choro é um sinal também de que algo não está bem, se ele for em demasia, né? Se for uma vez ou outra, claro, pode acontecer com qualquer ser humano, né? Para poder aliviar suas emoções, né?
Uhum. Nossa ouvinte aqui, Índia Lopes de Belfort, está dizendo o seguinte: bom dia, Vânia e companhia. Eu sou do tipo que não consegue segurar, eu choro só em olhar. Sou uma manteiga derretida. E manda beijo. Isso é bom. Então, na verdade, essas expressões, menino não chora, menina isso, segura isso, tudo isso tem que cair por terra, né? Já deveria ter caído, né? Em sua grande maioria.
Na verdade, está caindo aos poucos, sim, está caindo aos poucos, porque hoje há uma discussão maior sobre os sentimentos. Hoje, a pessoa falar que é um pouco mais sensível que outras era considerado como frágil. Hoje, na verdade, é considerado até virtude, porque,
sim,
pessoas sensíveis são pessoas que são mais dadas a transformações, a ouvir melhor as pessoas, a melhor se adaptar em ambientes, são melhores seres humanos, que a gente possa colocar assim em termos emocionais, né? Então, é que não vai ter tanto infarto, né, tanta chance de infarto,
sim,
de adoecer. Então, assim, o choro é bom, só que colocado em que não atrapalhe a sua funcionalidade. Afinal, nós não somos máquinas, né? Nós somos,
sim,
seres humanos, né?
É verdade.
E temos
sentimentos. É verdade. Você está me fazendo lembrar uma situação. Eu tenho uma pessoa muito próxima, muito conhecida, que quando ela tem uma questão assim, de choque, por exemplo, digamos, faleceu uma pessoa, isso aconteceu com ela. Ela não consegue chorar no dia, na hora, ela consegue chorar uns dias depois. Isso pode ser uma questão de um choque, de repente, que ela teve, de uma notícia ruim. Ela diz que não consegue, ela é capaz de chorar, de repente, se alguém falar assim, você está gorda, buah, ela chora. Mas se tiver uma notícia muito ruim, uma coisa trágica, ela não consegue, ela consegue chorar depois. Como é que se explica isso também? Acredito que seja o trauma, enfim, que bloqueia?
Claro. Cada ser humano, ele é responsável pela elaboração de uma forma, né, de um determinado sentido. Se tem pessoas que conseguem chorar mais rapidamente, porque já elaboram mais rápido. Outras demoram um pouco mais, porque ainda estão assimilando emocionalmente aquela situação no sistema límbico, né, que é a região do centro das emoções. Então isso é uma resposta individual, assim como é no caso o tratamento para a pessoa que tem depressão e ansiedade. Cada um tem uma personalidade. Tem pessoas mais sensíveis e outras Sim. pessoas que demoram um pouco mais a mostrar o seu sentimento, a também aceitar que precisam de ajuda ou propriamente precisam extravasar suas emoções. Muitas das vezes, choros repetidos né, aliviam a pessoa. Mas quando a gente prende as emoções, a pessoa pode ter também momentos de extravasamento para outras coisas. Por exemplo, pessoa que tem, que é muito ansiosa, acaba prendendo choro, entre outras coisas, vai consumir álcool em demasia, ou vai fazer jogos na internet, ou vai ter atos sexuais de forma libidinosa, ou muitas compras, vai extravasar isso de alguma forma, né?
Sim, sim. Agora, o tratamento como é feito, então, doutor?
Então, o tratamento vai depender justamente, o que a pessoa tenha, né? Porque o choro é um sintoma apenas. A pessoa pode ter outros sintomas, como perda de energia, perda de concentração, perda de iniciativa. Aí é tratamento com antidepressivo, consultar psiquiatra e psicólogo. Uhum. Às vezes a pessoa está muito ansiosa, precisa de um ansiolítico, aí precisa, né, de um tratamento medicamentoso e psicoterápico. Ou às vezes até mudanças de estilo de vida. Por exemplo, Sim. a pessoa quer ter tudo, controle de tudo. A pessoa começa a largar de mão certas coisas e ela começa a sofrer menos. Então isso pode ser já o suficiente para ela ter uma vida de maior qualidade, né?
Uhum. E tudo isso com a ajuda realmente de terapia, porque realmente tem horas que não tem como, né? Tem que ser.
Com certeza. Com certeza.
É, mas de que forma, então, o senhor nos orienta, então, para esse povo aí que tem dificuldade de chorar, ou o povo que está chorando bastante e não está acreditando que é uma expressão de sentimentos e que precisa de ajuda?
Então, se o choro for algo, né, que seja eventual, né, em certas emoções, né, e que você tem muitas das vezes como assim continuar a sua funcionalidade, não está repercutindo na população, não está repercutindo na comunidade, né, uhum. os seus afazeres do dia a dia, né, você está tendo um funcionamento bem assim, interessante, continuando a trabalhar, é sinal de que é um sentimento como todos nós temos. Mas Sim. se o choro faz parte de uma síndrome maior, né, como, por exemplo, aquelas que eu já descrevi, sim. perda de iniciativa.
Uma tristeza muito grande.
Uhum. Isso, sem ânimo para fazer as coisas, por mais de 2 semanas, né? A pessoa começa a se sentir mais desconcentrado. Então, aí é importante buscar ajuda, tanto psiquiátrica quanto psicológica, né?
Ok. Doutor, agradeço bastante. Infelizmente, estamos chegando ao final da nossa conversa. É uma pena, viu? Quero que o senhor fique aqui o dia inteiro. Tá bom? Mas deixa uma rede social pra gente, tá? Para que as pessoas possam fazer também mais consultas.
Queria primeiro agradecer a você, Vânia, agradecer também a nossa amiga que sempre nos chama aí para poder fazer a entrevista, né?
Isso.
Né? São sempre muito fofos comigo. E queria agradecer a todos os ouvintes por mais essa oportunidade, que eu sei que tem ouvinte aí que pede sempre a nossa participação, agradeço aí sempre a lembrança. Então, para terminar, é o Instagram, tá legal?
Tá.
Bruno Pascale.
Bruno Pascale, ok. Obrigada, então. Bom dia, bom trabalho. E volte mais vezes, com certeza, ao programa, tá bom? É um prazer recebê-la aqui todas as vezes. Obrigada. Bom, gente, demonstrar sentimentos é saudável, tá? E quando for acima do limite, procure por ele, Dr. Bruno Pascale, tá bom? Pelo Instagram.